Boa tarde, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palauro e apresento a partir de agora mais um folhetim. Hoje recebemos no programa a professora Rita Terezinha Schmidt. Ela vem ao nosso programa para conversarmos sobre o livro Úrsula, obra singular da nossa literatura, escrita por Maria Firmina dos Reis, um livro que ficou por muito tempo sem ser publicado, mas que hoje está dentre as leituras obrigatórias do vestibular da UFRGS deste ano. Boa tarde, professora, como vai?
Boa tarde, tudo bem? Quero agradecer imensamente esse convite para falar sobre um livro tão importante na nossa literatura e que entrou, felizmente, na nossa lista de leituras obrigatórias para o vestibular.
Professora, o que que a gente poderia falar desse, inicialmente assim, do motivo pelo qual esse livro foi trazido, está sendo redescoberto e redebatido nesse momento?
Olha, a Urso, esse romance já tinha sido impresso em duas ocasiões, né? No início, mais ou menos no início do século XX, foi encontrado um facsímile num sebo no Rio de Janeiro. E a partir, porque inicialmente foi publicado no Maranhão.
1856,
E
né?
59,
59.
59. Aí foi, a partir desse facsímile, um estudioso de literatura encontrou no sebo, numa livraria no Rio de Janeiro, uma outra publicação. E a partir daí houve todo um movimento para reeditar este livro. Mas na realidade partiu de um grupo de pesquisadoras, da qual eu fiz parte, nos anos 90. Quando nós nos reunimos e fizemos um projeto de resgate das escritoras brasileiras do século XIX. Aí eu fui levada por uma colega para uma editora no Catete, no Rio, chamada Editora Presença. E o senhor muito gentilmente nos levou ao porão dessa livraria e lá ele mostrou uma edição da Úrsula de 1988, pela própria Presença, em parceria com o PROMINC, né? O Promemória do Ministério da Cultura da época, e o Instituto Estadual do Livro. E ali foi instituído um projeto chamado Coleção Resgate. Então, esta edição, com esta capa aqui, já bem, bem antiga, ela fez parte da coleção Resgate, sendo o número 12, ou seja, foi uma coleção patrocinada pelo governo a partir de pesquisas que demonstravam a importância de alguns textos que tinham sido relegados das nossas histórias de literatura brasileira. Então, a partir daí, eu li e depois, mais tarde, esta escritora integrou a nossa pesquisa com um capítulo no livro de 1.200 páginas, Escritoras Brasileiras do Século XIX, que foi, essa antologia foi produzida em três volumes, cada uma mais de 1.000 páginas. Então, a partir dali se tomou conhecimento desse volume extenso de literatura escrita por mulheres no século XIX, em romance, poesia, contos, crônicas. Então, na realidade, o fato de ser incluído hoje na lista, talvez não só da URGS, mas da UFMG, que foi pioneira na inclusão dessas outras autorias, outros pertencimentos, no vestibular, a partir, dessa inclusão, houve um trabalho de leitura junto aos alunos, professores, que reconheceram a importância da obra. Mas no início de tudo está a pesquisa bibliográfica, né? Em dicionários bibliográficos do século XIX, o do Sacramento Blake, dicionário bibliográfico, em que consta tudo o que foi publicado no Brasil. Porque tudo que foi publicado alguma vez no Brasil precisa ser enviado um exemplar para os arquivos da Biblioteca Nacional. E é lá que a gente encontra essas primeiras edições. Então, esse trabalho de pesquisa agregou 50 pesquisadoras de todo o país escrevendo capítulos. E o primeiro volume dessa antologia de escritoras brasileiras foi publicado em 1999, depois mais dois volumes. E elas estão aí como material para futuras pesquisas, porque cada capítulo inclui excerto do texto, dados biográficos da escritora, dados bibliográficos e um comentário crítico. Então, o fato desse livro estar sendo reconhecido entre nós aqui no outro extremo do país, incluído na lista, é muito importante, porque significa incluir outras vozes que fizeram leituras muito diferentes da história do Brasil e, particularmente, da história da escravidão brasileira.
Bom, entrando nessa questão, como que a gente poderia enxergar essa obra como uma forma de completar ou trazer uma nova luz, né, a história que já vinha sendo propagada com a ficção brasileira do século XIX?
Bom, se falarmos em ficção brasileira, nós temos um livro que é canônico, que sempre foi lido, porque ele foi um livro que foi elencado pelos críticos literários já no século XIX como uma grande obra. Toda chamada grande obra, né, e que leva o rótulo literatura, grande obra, literatura, vai constituir a história da literatura brasileira. Então, nós temos um livro elencado lá como grande obra, que é Escrava Isaura, né? Na década de 1880, ou 1872, mais ou menos, século passado. A Escrava Isaura é tido até hoje como um romance abolicionista por excelência. Qual é o diferencial entre a Escrava Isaura e a Úrsula? É que na Escrava Isaura nós temos um narrador que se alinha muito em termos do seu pertencimento como um narrador branco. Então, a maneira como ele representa a Isaura, já no primeiro capítulo, mostra que ela não é uma escrava qualquer. Ela é uma escrava branca. Ela é descrita com o seu colo branco, ela não é uma negra, ela não é uma escrava de senzala, ela é uma escrava doméstica e ela foi favorecida em vários sentidos, porque no primeiro capítulo ela aparece tocando piano. Tá? Então, há um branqueamento da Isaura, porque nós estamos naquela época, no período do romantismo, e ela é a eleita do protagonista branco, do homem branco. Então, ela não tem condições para ser, né, a eleita de um homem branco sendo negra. Ela passa por um processo de branqueamento. Né? Em vários sentidos, não é um romance abolicionista, na realidade, porque ela é caracterizada como sendo dotada de várias virtudes, de maneiras civilizadas, tem apreço pelo piano, etc, etc. E ela é proibida pela sua dona, a senhora da casa, de tocar no piano qualquer canção que lembre de sua mãe negra na África. Então, ela, para ser a pretendida do herói branco, ela precisa apagar essa história da escravidão. Ela precisa se comportar como uma mulher branca. E ela não tem voz, por exemplo. Ela é representada, né, por um narrador branco. Ela só aparece em alguns diálogos, o que é perfeitamente cabível dentro de uma ficção. A diferença da Úrsula é que aqui tem dois personagens negros que têm voz. Ou seja, eles contam a sua história. A mãe Susana conta a história pregressa da sua vida na África, da travessia, dos horrores dessa travessia e das torturas sofridas na senzala. E o Túlio é um jovem negro, ele é rebelde, ele recebe a alforria e depois, em função do enredo, os dois acabam, um assassinado e a mãe Susana torturada na senzala. Então, é uma outra leitura a partir de uma escritora negra que sabia do que estava falando. Ela não romantiza esta parte da escravidão. Esse é o diferencial. Ou seja, trata da tortura, do sofrimento, né, da escravidão, num período em vigência da escravidão do Brasil. Então, esse é o grande diferencial, é dar voz a falarem, né, com aspas, e não simplesmente se constituir uma voz falada pelo narrador.
Uhum.
Então, esses personagens, eles adquirem uma autonomia dentro do romance, concedida naturalmente pela escritora,
uhum,
né, que não subjuga a voz deles a partir do ponto de vista de um narrador. E, naturalmente, atrás dessa narradora está a própria autora, Maria Firmina dos Reis. Né? Atrás de cada narrador, particularmente quando ele se coloca como um narrador onisciente, nós temos, uhum, a voz do autor. O autor está implícito ali na voz dessa narradora. Ou seja, são as escolhas que os escritores fazem a partir do seu pertencimento, ou seja, de raça, né, de classe, do seu pertencimento, ou seja, né, de gênero, homem e mulher, né, e que, a partir desse pertencimento, tem uma visão mais específica, situada, digamos, e se posicionam também em relação aos valores. Isso é muito importante, porque a literatura não pode ser desvinculada da política. O próprio fato da literatura tratar com os seres humanos em sociedade, né, com todas essas diferenças e essas hierarquias, significa que a literatura também trabalha com política, com uma visão política, por exemplo, da história brasileira.
Uhum.
E esse é o viés da Maria Firmina dos Reis.
Professora, esse romance, além de tudo, ele ainda pode ser considerado, e após uma análise mais detalhada, ele pode ser considerado um romance do período romântico, né? Ou do... como que a gente poderia enxergar ele dentro do contexto dele, do período?
Se nós considerarmos o romantismo... O romantismo apresenta uma visão mais idealizada,
uhum,
da realidade. Eu não considero, muito embora tenha sido publicado em 1859, que é o início do romantismo com José de Alencar, o Guarani e os vários outros, Iracema, não é? Que foi publicada na década de 1850, se tornou um livro lido de norte ao sul. Mais tarde, ele foi leitura obrigatória nas escolas.
Uhum.
Né? José de Alencar tinha uma visão bastante romântica do encontro entre raças diferentes. No caso, o homem português e a indígena.
Uhum.
Mas, infelizmente, o final não é um final feliz, né? Porque o personagem deixa a Iracema na floresta, enquanto vai lutar contra as tribos indígenas rebeldes, e quando volta, ela está às portas da morte e morre, né? Mas, de qualquer maneira, ela deixa um filho, e é um filho homem. E esse vai continuar com o legado do pai, ou seja, qual é o legado do seu pai? Colonizar o Brasil. Né?
Uhum.
Então, ele é um projeto de uma narrativa muito associada ao processo de construção da nacionalidade brasileira.
Uhum.
e muito investida com um olhar bastante romântico. Só que quem lê muito bem nas entrelinhas e em algumas linhas que tem, a gente vê que aquele encontro com Iracema foi um encontro casual que não é para durar. Porque depois de um período, o Martin já começa a pensar na noiva que deixou em Portugal. Ela precisa morrer, né? Uhum. E deixar só este filho, e ela jamais sai do seu ambiente natural, que é a floresta. Então, é uma visão romântica, mas ainda amparada em valores do colonizador, né? A uhum. dominação Sim. das tribos rebeldes que não aceitavam, né, a dominação portuguesa, com todas as guerras e o sofrimento, né, causado nos indígenas. Eu diria que Úrsula não é romântico de jeito nenhum. É um romance que eu definiria como realista.
Uhum.
Ou seja, não coloca panos quentes sobre o horror da casa grande, né? Uhum. E o horror da senzala. Não coloca. Mostra realmente a relação muito violenta dos donos de escravos e inclusive, problemas dentro da própria família branca do período, em função do poder extremo do pai, do marido, do dono. Dono da mulher branca, o dono dos escravos. Então, coloca muito, de uma forma muito candente, essas relações de dominação no âmbito da família e no âmbito, né, mais da esfera pública com relação à escravidão e domínio sobre os escravos. Então, as relações patriarcais dentro da família são terríveis, né? Em Úrsula, o senhor, ele trai a mulher, ele leva ela à morte, ele comete um incesto porque casa com uma sobrinha e assim vai. Então, é uma série de eventos que a gente sabia que acontecia nas famílias, porque as famílias donas de escravo tinham muitas vezes também escravas domésticas O senhor do escravo andava com a escrava, havia filhos ilegítimos convivendo com os filhos legítimos. Então, havia uma promiscuidade a partir de relações de poder e dominação.
Uhum. E com relação à linguagem desse romance? No início, até na introdução ali, a Maria Firmina se diz humilde, assim, com relação à linguagem uhum. que ela vai usar e tal. Uhum. Por ser também um período no qual a linguagem tinha um peso, assim, com relação a também quem escrevia
Sim.
mesmo, né?
Bom, ela foi professora primária, ela escreveu outros contos também, além desse romance. Contos, Gupeva é um conto indigenista, bem na contramão da linha romântica do José de Alencar, porque acaba em tragédia. E ela foi educada, né? Uhum. Ela teve acesso ao letramento. E, além disso, ela carrega também alguma oralidade, principalmente quando ela dá voz aos escravos, porque eles não são letrados. Uhum. Então, a gente consegue perceber na linguagem que ela tentou usar não só a forma coloquial, né, do dia a dia, mas também alguns traços de oralidade na voz dos escravos, da mãe Susana, do Túlio. Então, ela compõe um quadro bastante diverso, né, desse contexto do século XIX. Isso é interessante. Ela foi pioneira nesse sentido.
Uhum.
Né? É um livro pioneiro em termos de autoria negra e autoria feminina até certo ponto, porque no mesmo ano, 1859, foi publicado Dona Narcisa del Vilar por uma escritora de Santa Catarina, Ana Luísa de Azevedo Castro, e é um romance indigenista que também ficou relegado, né, ao esquecimento, porque no século XIX, até há muito pouco tempo, os escritos de mulheres não eram considerados literatura. Isso não é literatura, servia para relegar, e são escritoras que não constam nas histórias da literatura brasileira. Isso é importante dizer, porque as nossas histórias de literatura brasileira não foram atualizadas com todo esse acervo que tem sido descoberto e levantado a partir de final de 1980. Década de 90, o início dos anos 2000. Nós não temos reedições de literaturas, histórias de literaturas brasileiras, reedições ampliadas. Porque o modelo das nossas histórias já é um modelo ultrapassado. Né? Historicista, em termos de periodismo. Esses modelos em outras partes do mundo já estão completamente ultrapassados. Inclusive a própria noção de história da literatura. Porque é impossível abarcar, né, numa história toda a produção. O que nós temos em outros países é antologias. Antologias. Só para dar um exemplo, porque a minha formação é nos Estados Unidos, né? No meu doutorado, eu faço comparada brasileira, norte-americana. Lá eles aboliram o conceito de história da literatura e todos os alunos de graduação carregam dois volumes de antologia da literatura norte-americana, papel bíblia, cada um tem 2.000 páginas, e vai começar lá com o folclore, né? O folclore do sul, os contos indígenas, né? Começa com a oralidade.
E vai
até os tempos atuais. Ou seja, com uma outra metodologia para organizar esse material, né? Então, nós temos um elenco enorme.
Não, porque
a nossa última história da literatura brasileira foi editada final de 1940, reeditada em 1960. Nós não temos outro manual para estudar literatura brasileira, atualizado, né? Então, e até o modelo precisa se rever, porque esse modelo diacrônico, com traços positivistas, né, e a partir de um determinado conceito de literatura que já é valorativo, né, que já está muito calcado em valores bastante canônicos e tradicionais, isso já teria que ser revisto também, para poder incluir essa diversidade de material que foi encontrado em todo o país, não só no século XIX, mas início do século XX.
Bom, professora, o que a gente poderia, então, destacar de inovações que a Maria Firmina dos Reis representa e traz, a partir daí, para os nossos tempos agora, que a gente consegue, hoje já existe um debate florescido sobre isso, né? E existe uma vontade de se descobrir todas essas obras esquecidas. Como que a gente vê os caminhos traçados por essas escritoras que no século XIX publicaram e foram só redescobertas hoje?
Bom, em primeiro lugar, é preciso reconhecer que as mulheres foram realistas. Escolher os temas e ao trabalhar com esses temas, elas tinham uma visão muito específica, com muita acuidade sobre as mazelas, né, da sociedade brasileira durante o Segundo Império, particularmente, e depois até no advento da República. Ao contrário daquele estereótipo né, vigente na sociedade patriarcal de que os homens são os realistas, as mulheres são românticas e sentimentais.
E acabam demonstrando o que acontece em casa.
Pois é, porque elas viviam esse cotidiano e é na domesticidade. A domesticidade é aquele espaço mais privado que reflete exatamente todas as mazelas do espaço público. Tá? Então, elas tinham uma visão bastante realista, trouxeram à tona, né, todas as feridas da construção da nossa identidade nacional que foram varridos para baixo do tapete por causa da visão ufanista e romântica do Brasil. Uhum. Né? Agora, não são só as mulheres na ficção que fizeram isso. Hoje, as pesquisas na nossa história estão, historiadores, antropólogos, também estão nesta linha e revendo, buscando documentos em arquivo para reconstruir a verdadeira história. Porque, na realidade, o nosso passado, ele repercute no presente. E às vezes a gente fica tão incomodada com o presente, vai olhar para esse passado revisto sob as luzes da pesquisa, vai dizer, não, mas isso já estava lá. O passado constrói as sementes do futuro de um país. Então, eu acho que nós precisamos fazer novas releituras à luz desses novos objetos de estudo sobre o nosso passado, para que a gente possa avançar, inclusive na questão do respeito à diversidade, no, na reconstrução de uma cidadania brasileira que possa realmente ser includente e não excludente. Então, são questões intelectuais, mas intimamente vinculadas a uma visão geral interrelacionada com um viés político, sim. Uhum. Né? Porque aí esse material aqui, como a Úrsula, traz a leitura do que era a ação, por exemplo, dos poderosos naquela época, que concebiam serem donos não só da escrava, mas da mulher branca, de parentes, da outra mulher, sobrinha da mulher, da sua própria mulher. Então, há mazelas domésticas que depois têm repercussão no, uhum, no espaço público também. E as mulheres trouxeram essa nova leitura, uma leitura contemporânea da sua, uhum, própria história. E isso é importante porque agrega, né, nesse construto que a gente precisa rever e reescrever.
E os impactos desse tipo de iniciativa das próprias escritoras na época e dessa busca por fortalecer essas obras hoje, que impactos isso gera no próprio mercado editorial? Existe uma visão de que tem melhorado esse caminho ou ainda, uhum, hoje existe uma dificuldade das mulheres publicarem e escreverem e terem repercussão positiva?
Olha, eu acho que o mercado editorial tem aberto muitos espaços para a publicação de textos de mulheres que escrevem. Eu acho que o problema não é tanto do espaço editorial, mas do público leitor. Porque o público leitor, de maneira geral, uma vez que esse movimento, né, de inclusão da autoria feminina tem 2-3 décadas, no mínimo, o público leitor ainda não está acostumado. Os jovens, sim, as mulheres jovens querem ler textos de autoria de mulheres. Mas ainda, por exemplo, na universidade, os currículos não dão ainda muita abertura para essa inclusão. Tá? Então, essa é uma luta a ser conquistada pelas próprias mulheres dentro da academia, né? De incluir outras vozes. Até porque é interessante a gente, para ter um quadro mais geral, por exemplo, da produção literária, é importante ler o canônico, aquilo que ficou fora, né, para construir uma visão mais ampla de uma determinada época, porque são leituras diferentes da história. E eu acho que esses textos complementam muito e agregam aquilo que nós já conhecemos como literatura brasileira, sempre trazendo um diferencial na leitura. E isto é importante para o público leitor de hoje, não é? Tomar mais conhecimento do que é a nossa literatura nessa riqueza de produção que foi o século XIX e início do século XX.
Tá certo. Quero agradecer a tua presença aqui, professor. Estamos acabando o nosso tempo. Muito obrigado pela tua presença e pela tua contribuição sobre o livro.
Bom, eu que quero agradecer muito por esse espaço, e é um prazer sempre falar de um projeto de pesquisa que foi levado a efeito por mais de 50 colegas pesquisadoras de todo o país, e o resultado é a inclusão no vestibular da URGS, e eu fiquei muito feliz de pertencer à URGS e saber que está acontecendo esse reconhecimento.
Certo, muito obrigado. Hoje, no Folhetim, conversamos com a professora Rita Terezinha Schmidt e sobre o livro Úrsula, da Maria Firmina dos Reis. O programa Folhetim volta no próximo sábado. Aos nossos ouvintes, uma boa tarde e ótimas leituras.